Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
Bom dia, professor Glauco Arbix. Até que ponto as máquinas podem desenvolver emoções e sentimentos?
Budivista Radúcio, a abundância de livros e filmes sobre ficção científica deixa claro que o público, em geral, no mundo todo, fica excitado com narrativas que se assemelham a distopias, né? Quando as máquinas poderosas ameaçam a humanidade, então o entusiasmo cresce exponencialmente. Há pouco tempo atrás, a empresa Google, uma gigante de tecnologia, afastou um engenheiro, Blake Lemoine, exatamente porque ele anunciou a um jornal americano revelou uma série de detalhes sobre uma ferramenta de inteligência artificial chamado Lambda, que é uma linguagem de modelo para diálogos e aplicações. É uma linguagem, como existem várias outras, só que muito poderosa, né? Que deu praticamente uma força enorme a um chatbot de conversa com os humanos. Lambda, no fundo, né, reduzindo, é uma ferramenta de inteligência artificial. E o engenheiro, o Lemoine, ele descreveu o sistema como se o sistema tivesse percepção, habilidade para expressar pensamentos, sentimentos, e segundo ele revelou ao Washington Post, jornal norte-americano, ele teria uma consciência equivalente a uma criança de 7 ou 8 anos, com a diferença que esse algoritmo sabia física. Afirmou mais ainda, afirmou que o algoritmo tinha emoções e que, quando perguntado, ele expressava medo de ser desligado pelos humanos. A revelação do engenheiro da Google, ex-engenheiro da Google, apontava que a ferramenta seria capaz de pensar, mostrar consciência e, segundo ele, poderia até mesmo ser dotado de alma. Bom, isso foi suficiente para que ele fosse afastado pela direção da Google, que inclusive fez declarações públicas negando de forma contundente que haveria evidências nas pesquisas que a empresa realizava que confirmavam as declarações do engenheiro.
De todo modo, esse debate não é novo, não é, professor?
Décadas atrás, o cientista britânico Alan Turing, um dos pais da inteligência artificial, já se perguntava se as máquinas poderiam pensar. Acredito que a confusão é quase sempre provocada por diferentes sentidos que tem a palavra inteligência. Uma visão comum é que tudo aquilo que vem de computador é lógico, é coerente e aponta para soluções ótimas, né? Nada mais enganoso. Outro sentido é que é aquele que aponta para um futuro que não existe, né? As máquinas que ameaçam a nossa existência estão tão próximas e acessíveis a nós quanto as viagens entre estrelas, né? Elas não fazem parte da nossa realidade. Os bancos de dados, vejam, apesar de serem dados, eles não são repositórios de informações, eles têm viés, são tendenciosos, carregam vícios da própria sociedade, inclusive os seus preconceitos, conscientes ou não. No mundo real, a gente não sabe o que os sistemas IA podem significar. Claro, eles usam redes neurais, aquilo que é chamado processamento de linguagem natural, a capacidade das máquinas entenderem a fala humana, de replicarem essa fala, avançam rapidamente. Há na internet vídeos de Salvador Dalí conversando sobre suas pinturas ou compositores que terminam obras inacabadas, mas lembrem-se, a criação de uma versão digital de uma pessoa morta não significa que ela ganhou consciência. Se a imagem for desligada, ninguém terá cometido um assassinato, né? Isso é semelhante ao ato da gente fechar um livro, em que um enredo permanece na nossa memória, muda nas cabeças da gente, como se tivessem vida, mas não tem vida. Isso exatamente se deve porque a condição humana é exatamente essa variabilidade. As imagens que parecem vivas estão longe de terem uma nova alma. Não tem, são línguas e imagens eletrônicas que dão vida a seres virtuais. Isso é uma mudança na internet de hoje. A realidade nua e crua, que desfaz uma suposta mágica ou mistério, é que são imitações da nossa consciência. Sempre lembrando que a flexibilidade humana é que permite a imitação das máquinas. A era em que estamos não é pós-humana. Estamos em uma dobra do tempo em que podemos construir artefatos que imitam a consciência. E vejo vocês a nossa fragilidade, apesar das imensas dificuldades que nós temos de compreender o que é consciência.
Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP.
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.